Listas, episódio 21. Tal como tínhamos anunciado na semana passada, este programa iria ter uma outra surpresa. A surpresa é que, de facto, o Filipe Caetano está fora esta semana, a aproveitar um merecido descanso. Na próxima semana segue-se um modelo semelhante no nosso podcast, mas para não ficarmos sozinhos aqui na caverna a falar em monólogo, digamos, trouxemos um convidado para abordar o tema que escolhemos para esta semana. O professor Tiago Moreira de Sá, da Faculdade de Ciências Sociais e Humanas. Já temos um trajeto bastante longo, já nos cruzámos em contexto universitário. Eu fui aluno do professor Tiago Moreira de Sá, já nos cruzámos em contexto televisivo, já recebi o professor Tiago Moreira de Sá muitas vezes em estúdio. Até me lembro, professor, que o trabalho que eu fiz consigo na cadeira, precisamente, de política norte-americana foi sobre a anterior administração, portanto, julgo eu que era sobre a estratégia de Barack Obama para o Afeganistão e o Paquistão. Assim, um trabalho robusto, nem sei se está recordado.
Lembro. É um trabalho, lembro-me que era um bom trabalho.
Ficou ali a faltar qualquer coisa, que eu recordo. Ficou ali a faltar coisa.
Foi importante, foi numa altura em que justamente a estratégia passou da estratégia Afeganistão do Jorge Bush Filho para a chamada estratégia AFPAC, o Afeganistão-Paquistão, que foi a grande mudança que o Obama introduziu. E por isso foi um trabalho em cima no momento
do acontecimento, pois, precisamente porque o trabalho ainda foi na altura da administração Obama, se não estou em erro. Sei que as datas não. Exatamente, foi nesse contexto. Muito bem, professor. Vamos então ao nosso tema da semana. This is America. Ora, nos Estados Unidos, a história repetiu-se. George Floyd, um afro-americano, morreu, vítima de brutalidade policial. Esteve mais de 8 minutos imobilizado por agentes, com o polícia Derek Chauvin a pressionar-lhe o pescoço com o joelho. Não consigo respirar, foram as últimas palavras de Floyd, e já não é a primeira vez que as ouvimos pelas mesmas razões. A morte violenta de Floyd desencadeou uma onda de protestos contra o racismo em dezenas e dezenas de cidades americanas que, à data da nossa gravação, quarta-feira, dia 3 de junho, ainda continuam, e não só na América. Em muitos protestos, as tensões escalaram, ora com pilhagens e motins, ora com uma violenta repressão policial. A situação mais clara e mais bizarra aconteceu com a deslocação de Donald Trump até uma igreja na capital Washington DC, onde pousou para a fotografia com uma Bíblia na mão. Já antes tinha feito um discurso onde aludiu à hipótese de recorrer ao uso de força militar para dispersar manifestações violentas. Enquanto tudo isto acontecia, uma multidão de manifestantes pacíficos diante da Casa Branca era violentamente dispersada pela polícia. Estamos assim perante um novo acontecimento que nos recorda de que isto, em alusão à icónica música do rapper Childish Gambino, daí o título deste episódio, de que isto, professor Tiago Moreira de Sá, continua a ser a América.
Eu acho que essa música é bastante bem escolhida. Nós temos aqui várias coisas a acontecer. Uma tem a ver bastante com essa ideia de que isto é a América. Há um problema de racismo estrutural em certos setores da sociedade norte-americana. Não é na América toda, há uma grande diferença se nós vamos das costas, costa leste para a costa e a costa do Pacífico para o interior da América, e mesmo dentro nas costas há uma diferença grande se vamos do norte para o sul. Por isso não é a América toda. Agora, há setores da sociedade norte-americana que são racistas. E há uma longa história, praticamente a história toda dos Estados Unidos da América. Os primeiros debates até existem logo entre os pais fundadores, em torno de uma questão que não era estritamente raça, que era a questão da escravatura, mas que equivalia em larga medida à questão rássica, uma vez que os escravos eram negros. Depois, na própria Guerra Civil, também não se reduziu a isso, mas a questão dos afro-americanos foi uma questão bastante importante, e podia dar outros exemplos do século XIX. E já para referir o século XX, nós tivemos vários momentos de violência provocada por questões de racismo. Aliás, os próprio até aos anos 60, e a aprovação da lei de direitos de voto e a lei dos direitos civis com o Johnson, a escravatura não existia, em termos formais, mas na prática os afro-americanos não tinham melhorado, apesar das emendas constitucionais dos anos 60 do século XIX. Na prática, até aos anos 70 do século XX, as condições de vida dos afro-americanos não eram substancialmente diferentes. Formalmente eram, mas na prática não eram. E depois tivemos a violência nos anos 60, em 68, depois também na morte. Todos os anos 60 são altamente violentos em torno da questão da raça. Em 68, em particular, depois do assassinato do Martin Luther King. E mais recentemente também tivemos vários episódios, desde o Rodney King. Com o Obama, mais tarde com o Obama, também tivemos dois ou três episódios de violência provocado por situações, eu digo análogas, porque eu acho que esta, apesar de tudo, tem diferenças importantes. E agora temos mais este caso, particularmente violento, e talvez seja preciso recuar até aos anos 60 para ver uma manifestação tão violenta, tão espalhada por tantos estados nos Estados Unidos da América. Por exemplo, o caso anterior, no tempo do Obama, espalhou-se por mais que um estado, mas não a esta escala. Praticamente em todos os estados e em todas as cidades, não todas, mas em muitos estados e muitas cidades norte-americanas, há movimentos de protesto mais ou menos violentos, nem todos são violentos, por reação ao que aconteceu. Isso tem a ver com um conjunto alargado de fatores que podemos discutir, desde logo o mais imediato, que é as imagens são absolutamente chocantes. São das mais chocantes de todas, porque nos casos anteriores ainda podemos considerar, pelas imagens que temos, que poderia haver algum risco para as forças policiais ou para as pessoas que estavam ali próximas. Ali não. Ali tivemos um ser humano praticamente 10 minutos no chão, completamente imobilizado, a ser sufocado por um agente policial e sem qualquer espécie de necessidade. Quer dizer, essas coisas
E
nunca
com
são assim.
insistência de pessoas que passavam pela cena e pediram repetidamente, como mostram os vídeos, aos polícias para pararem com aquilo, porque toda a gente estava a ouvir aquele homem em sofrimento e em sufoco, a dizer que não conseguia respirar. E assim foi, e manteve-se durante minutos a fio, mais de 8 longos minutos, com um joelho pressionado no pescoço, não é?
Exatamente, e as pessoas que iam passando exatamente iam por distante também, e o polícia continuou. E nós não vemos, aqui podemos ver as questões de duas maneiras. Isto é uma questão de pura violência por parte das forças policiais norte-americanas. Há de facto setores em certas polícias norte-americanas, também não podemos generalizar, que são particularmente violentos. Mas também
Um certo corporativismo, digamos, nesta questão da raça e da proteção policial, por assim dizer.
esse eu acho que é o segundo aspecto que é o mais importante para aqui, mas ainda estava a querer contextualizar. Há um nível de violência institucional grande em certas forças policiais norte-americanas, evidentemente sujeitas ao rule of law, ao Estado de Direito, mas com alguma tendência para abusar do poder e com tendência para abusar da violência. A polícia norte-americana, por exemplo, comparativamente com a portuguesa, tem hábitos, tem uma cultura mais violenta de imposição da lei do que noutros sítios. Agora, independentemente disto, e os números confirmam, não é uma perceção, nós não vemos o mesmo nível de violência com os brancos. E é muito difícil acreditar que aquilo que aconteceu agora, que na prática estamos a falar de um indivíduo que foi detido inicialmente por uma coisa de 20 euros ou pouco mais, nós não imaginamos um branco que isso acontecesse da mesma maneira se tratasse de um
a
branco.
ser alvo desta violência e deste sofrimento, no
Exato.
fundo. Acredita, voltando só aqui à questão da polícia musculada, é também um aspecto que tem estado a surgir nestes últimos dias. Acha que aquilo que também agravou, se calhar, essa realidade tem a ver com a crescente militarização da polícia, digamos, em termos de armamento e demonstração de força?
Há alguns estudos sobre isso. Isso não começou agora com o Trump, já começou bastante antes. E teve um grande aumento durante o período do Obama. Houve, de facto, um reforço significativo dos meios policiais, até alguns meios que tinham sido usados em guerras e que depois foram transferidos, guerras que os Estados Unidos fizeram no exterior, depois foram os excedentes, ou quando já não eram utilizados, foram usados para a polícia. Até quem discuta se alguns dos meios que neste momento estão afetos às polícias são adequados ao tipo de intervenção que a polícia deve levar a cabo. Há alguns estudos que revelam que o reforço significativo de meios também aumentou o nível de cultura de violência em certas polícia norte-americana. Agora, é difícil estabelecer uma relação direta entre uma coisa e outra, porque, como digo, esse fenómeno é um fenómeno bastante anterior. E nós o que vimos até então é que os níveis de violência policial eram mais ou menos, oscilavam, mas eram mais ou menos constantes. Por isso, é possível, mas não é possível, é possível que isso seja assim, mas é difícil dar uma resposta definitiva. O que eu acho é que, mais do que essa razão, há fenómenos na sociedade norte-americana que levam a que o nível de violência em geral e o nível de violência em relação ao chamado outro, às minorias, seja hoje muito maior. Isso tem um bocadinho a ver, há um célebre quadro do Goya, chamado O Sono da Razão. E o quadro é um homem a dormir, um homem das luzes, um homem da razão a dormir, e durante o seu sono os demónios soltaram-se, e o quadro é o retrato desses demónios à solta. Eu acho que, de alguma maneira, nos Estados Unidos dos últimos anos, e em particular com a eleição de Donald Trump, a razão entrou, os Estados Unidos e não só, o mesmo acontece um pouco por toda a Europa. A razão entrou num sono, e quando a razão entra num sono, de facto os demónios vêm ao de cima. E tem havido vários fenómenos nos Estados Unidos da América particularmente preocupantes. O primeiro deles é o nível de polarização que os Estados Unidos da América têm hoje.
Quase um ponto de tribalismo, não é? E eu estou-me a lembrar, fez-me recordar muito o contraste naquilo que foi a postura de Trump perante estes acontecimentos e aquilo que foi a postura de Trump, por exemplo, naqueles eventos de Charlottesville, que também foram um episódio muito marcante desta presidência, obviamente com aquela presença de Donald Trump quase a aludir aos manifestantes, aos dois lados, não é? E aquela célebre frase do Very Fine People, não é? Eu lembrei muito deste episódio quando se deu a morte de George Floyd. Mas retome, por favor, professor.
É isso mesmo. Neste momento há duas facções, quase duas tribos nos Estados Unidos da América. Embora o tribalismo tenha um significado muito específico, mas vamos usá-lo agora por simplificação. Há duas tribos nos Estados Unidos da América, como há em vários tipos, há alguns países na Europa, fala-se, por exemplo, no caso o inglês também está estudado, mas vamos concentrar-nos nos Estados Unidos da América. Uma tribo pró-Trump e uma tribo anti-Trump. E o nível de divisão até eu diria quase de ódio entre uma tribo e a outra é algo absolutamente assustador. E o Trump tem falado e reagido sempre em função daquilo que ele acha que a sua tribo pensa e que a sua tribo quer ouvir. E para uma parte da sua tribo, a condenação, por exemplo, de alguns atos de violência, das chamadas de violência da extrema-direita. E sabe-se que nos Estados Unidos da América, nos últimos anos, e isso transcende os anos do Trump, mas não é só nos anos do Trump, mas nos últimos 10 anos, por exemplo, o nível de violência da extrema-direita é muito superior ao nível de outro tipo de nível de violência, inclusive levado a cabo pelas minorias. Mas o Donald Trump não pode e não tem condenado da mesma maneira esse nível de essa violência, porque sabe que há uma parte da sua base de apoio
Que vai ressentir, que se vai ressentir, no fundo.
que se vai ressentir. Exatamente. O mesmo não é verdade em relação a este tipo de violência das minorias, porque uma parte da sua base de apoio, a base de apoio que o elegeu em 2016 e que o pode reeleger em novembro, uma parte dessa base de apoio é profundamente, eu vou dizer, desconfiada, para dizer o mínimo, em relação ao outro, e no outro inclui as minorias étnicas, afro-americanos, hispânicos. Lembramos o que é que ele disse em relação aos hispânicos, em particular aos mexicanos, durante a campanha eleitoral, e mesmo em relação ao estrangeiro. Isto não é dizer bem nem dizer mal, não é ser a favor ou contra Trump, é analisar o que acontece e as razões do que acontece.
E, portanto, E, portanto, aquilo que vimos ao longo destes últimos dias e a forma como Trump tem respondido na praça pública às manifestações que estão a ocorrer, isto é Trump em modo campanha total.
É Trump em modo política e é Trump em modo política no ano eleitoral, em novembro, portanto, também em modo de campanha, sim. Aliás, ele, desde o início, que tem tido como estratégia segurar a sua base de apoio, considerando, ainda se pensou que ele poderia querer alargar essa base de apoio, não aconteceu. Ele tem segurado a sua base de apoio, partindo do princípio que essa base de apoio é suficiente para reelegê-lo. Primeiro, é a sua base de poder, e também não é bom esquecer que ele foi eleito contra o sistema, e por isso precisa de uma base de apoio própria para se impor ao sistema, o sistema de Washington, inclusive contra
drain
o próprio
the
Partido
swamp. Drain the Swamp, aquela famosa bandeira.
If I'm elected president, we are going to drain the swamp in Washington, D.C.
No slogan de campanha dele era esse, o Lock Her Up, prende a Hillary Clinton. Inclusive é contra o Partido Republicano. Ele foi eleito contra o seu próprio partido, ou partido em que ele concorreu. Depois ele precisava de uma base de apoio própria, e essa base de apoio, ele considera ele e os seus conselheiros que é suficiente para reelegê-lo em novembro, e por isso ele está a fazer tudo o que pode para assegurar essa base de apoio.
Obviamente que isso acarreta riscos, no sentido em que Trump obviamente está a favorecer a sua postura política e a sua posição política em detrimento daquilo que deveria ser a resposta de uma figura de Estado, não é? E eu acho que é esse o papel que Joe Biden, obviamente também por motivos eleitorais, está a tentar preencher, portanto esse vazio de pai da nação, digamos. Mas Trump está claramente a assumir um rumo divergente, portanto apelando àquilo que é a sua base eleitoral, ou nichos da sua base eleitoral, em detrimento de uma narrativa de reconciliação que se calhar se impunha num momento tão volátil como este.
Sim, mas eu acho que o Trump, por muito, pelo aquilo tudo que eu tenho lido e desde há muitos anos, pelo menos desde os anos 80, eu acho que não é apenas uma, também é uma tática eleitoral, mas não é só isso. Eu acho que também corresponde a uma convicção profunda que o Trump tem, digamos, a uma visão da América e uma visão dos verdadeiros norte-americanos que o Trump tem, e que em larga medida corresponde àquilo a que nós chamamos os Jacksonianos. No fundo, a visão do Trump é em larga medida correspondente à visão da chamada comunidade jacksoniana que o elegeu, e nós sabemos qual é o sistema de valores que essa comunidade tem. É uma comunidade altamente patriótica, é uma comunidade altamente nacionalista, é uma comunidade que acredita na perseverança, na resistência, no trabalho árduo, na capacidade de subir na vida através do trabalho árduo. É uma comunidade profundamente crente, religiosa. É uma comunidade que tem o valor da família como um dos valores fundamentais. Enfim, é um conjunto de valores desta comunidade. É uma comunidade extremamente desconfiada do estrangeiro. É uma comunidade que tem uma determinada visão da América, que já não é apenas a América WASP, ou seja, a América branca, anglo-saxónica e protestante, mas é próximo disso. É fundamentalmente uma América branca, já não tanto anglo-saxónica, mas de raiz original anglo-saxónica, e eu já não diria tanto protestante, mas cristã. E essa comunidade que elegeu o Trump é a base de apoio do Trump. Corresponde à visão que o Trump tem dos Estados Unidos da América, mas corresponde também à sua base de apoio, ao seu poder, no fundo. E quem o pode eleger, reeleger em novembro. Portanto, é um conjunto de... São três coisas. O Trump tem esta visão da América, partilha esta visão da América com os jacksonianos. Os jacksonianos são a base de apoio do Donald Trump e são também quem, acha o Trump, quem pode reelegê-lo ou não em novembro.
Professor, eu tenho aqui uma dúvida, e esta será a dúvida que todos temos quando vemos um evento à larga escala como este, e pelo menos este, como referiu, está a ter umas ondas de choque mais poderosas. O professor, isto é a sua área de investigação, o professor também já viveu nos Estados Unidos, conhece a cultura. A questão é, até quando? Até quando é que estes acontecimentos vão durar e se vão repetir? Porque há uma ideia de infinito que se impõe sempre que acontece esta situação. Sempre que acontece esta situação.
É muito difícil dizer até quando. Este, como eu disse, é um problema que existe desde que os Estados Unidos existem enquanto Estado. Nós encontramos, desde que se tornou independente do Reino Unido, e já existia até antes, durante o período colonial, na verdade, até como é anterior, é um problema que não é estritamente norte-americano. Nós também estamos a assistir a um crescimento do racismo, da xenofobia, do antissemitismo em vários países europeus. Isso também está amplamente documentado e estudado, embora os Estados Unidos da América tenha características muito próprias por causa da sua história. Por isso é muito difícil dizer. Geralmente costuma dizer-se, a resposta politicamente correta é pela educação. A única forma é começando nos mais novos, via educação, uma vez que grande parte destes fenómenos tem a ver com preconceito, tem a ver com ignorância, etc. Mas não é líquido que isso seja verdade. E o que nós podemos dizer com algum rigor é que estes fenómenos ressurgem sempre em períodos, não exclusivamente, mas ressurgem particularmente em períodos de crise. Sejam essas crises económicas, como por exemplo a grande depressão no século XX, a grande recessão a partir de 2007, 2008, depois do colapso financeiro, cujo símbolo simbolicamente foi o colapso do Lehman Brothers, seja em períodos de guerra. Fizemos isso da Segunda Guerra Mundial, mas também na Primeira Guerra Mundial, no período da Guerra Civil. Por isso, nos períodos de crise, estes fenómenos tornam-se bastante mais latentes. E por isso eu não excluiria, temos que dar tempo ao tempo para estudar isto melhor, mas eu não excluiria que outro fator que amplia o protesto agora e a gravidade do protesto, e eventualmente a sua duração no tempo, é justamente a crise do coronavírus, em particular as consequências económico-sociais, que estão a ser muito pesadas nos Estados Unidos da América, quer ao nível da quebra do produto, quer ao nível do desemprego, quer ao nível das pessoas que estão neste momento em layoff. Não excluiria, temos que estudar, como digo, o tempo dirá, mas não excluiria que esse fosse um fator adicional para agravar este problema agora.
A economia, que era, até à data, se calhar, a maior credencial de Trump à entrada destas eleições. Eu agora quero seguir para outro rumo na nossa conversa, que é, e que se prende também com a estrutura do nosso programa, que tem a ver com as nossas embirrações e distinções, ainda dentro deste tema. Então, diga-me lá, professor, com o que é que embirrou ao olhar para todos estes eventos?
Olha, eu embirrei com todas...
Ou com o que é que tem embirrado?
Hoje em dia é fácil embirrar com muita gente, infelizmente. Eu embirrei em particular com todas aquelas pessoas, a começar por alguns comentadores e talvez até diria alguns jornalistas em alguns canais de televisão e norte-americanas, e particular televisão, porque rádio eu não ouvi, e jornais, apesar de toda a coisa é um bocadinho diferente nos jornais de referência, que se não foram capazes de condenar este ato absolutamente ignóbil de racismo, que não tem perdão. Foi um ato repugnante, ignóbil, inaceitável, e não custa muito ser decente e dizer isto. E se dizer isto, quer dizer, naturalmente, não é para parecer decente, é porque é o que qualquer ser humano normal diz instintivamente quando vê um fenómeno destes, sem vir com a desculpa, sem vir com o mais habitual. Mesmo muitos, alguns destes condenaram, acrescentaram sempre um mas a uma técnica muito comum, que é o what about. Isto não foi...
É o whataboutism, exatamente, eu ia dizer isso, o whataboutism.
E isto não há whatabout, isto é pura e simplesmente repugnante, como o racismo é sempre absolutamente repugnante, e é uma categoria, aliás, que devo dizer que me ultrapassa completamente. É uma categoria moralmente e intelectualmente eu nem sequer consigo perceber como é que é possível avaliar um outro ser humano pela cor da sua pele em vez de avaliá-lo pela cor do seu caráter ou pelo aquilo que ele fez na vida ou pela sua formação moral. Portanto, embirro com todas as pessoas que não foram capazes de condenar isto que aconteceu sem o what about ou o mas.
Eu aproveito para completar aqui a questão das embirrações, porque precisamente sobre a questão do whataboutism fez-me lembrar algo que está a acontecer nas redes sociais, que é as pessoas numa enorme demonstração de solidariedade à escala mundial. Houve umas célebres hashtags e várias publicações nas redes sociais que se repetiram aos milhões, e eu embirrei com as pessoas que faziam o spin do hashtag de Black Lives Matter e passavam a discussão para All Lives Matter, e que é das coisas também que me tira do sério, que o foco não está aí, obviamente, o foco não está nessa discussão, está no debate sobre o racismo que está a acontecer e que perdura na América. Obviamente que esse spin é algo, estamos todos de acordo, nós não estamos nesse patamar, estamos a falar aqui é de outra questão que é gritante, não é? E portanto, claro, eu embirro com isso também.
Sim, isso, e agora, é relativamente. Como é lógico.
Não é inocente, não é inocente. E de certos, exato, quadrantes não é nada inocente. E agora, passando para o caminho das distinções, houve alguma figura que o tenha impressionado mais durante estes últimos dias?
Eu devo dizer que é difícil escolher uma figura. Houve várias pessoas que falaram. Eu, apesar de tudo, não distinguiria a pessoa, pelo contrário. Acho que o Joe Biden tem estado francamente frouxo em toda esta questão e, na verdade, tem estado particularmente frouxo desde que assumiu a candidatura, primeiro nas primárias democratas e depois, na prática, já ainda não formalmente, temos que esperar pela convenção, mas na prática já o candidato nomeado pelo Partido Democrata tem estado francamente frouxo e apagado. Até parece que pertence a um tempo que já passou e a um tempo político que já passou, mas devo dizer que fez um discurso ontem, um discurso que eu gostei bastante.
It's a wake-up call to our nation, in my view. It's for all of us, and I mean all of us.
Na linha do que estavas a dizer, João, antes, foi um discurso de presidente, um discurso agregador.
De chefe de Estado, de figura de reconciliação nacional, no fundo.
Sim.
When peaceful protesters dispersed in order for a president from the doorstep of the people's house, the White House, using tear gas and flash grenades in order to stage a photo op. And one of the most historic churches in the country, or at least in Washington, D.C. We can be forgiven for believing the president is more interested in power than in principle. More interested in serving the passions of his base than the needs of the people in his care. For that's what the presidency is, the duty to care for all of us. Not just those who vote for us, but all of us. Not just our donors, but all of us. The president held up the Bible at St. John's Church yesterday. I just wish he opened it once in a while, instead of brandishing it. If he opened it, he could have learned something. They're all called to love one another as we love ourselves. It's really hard work, but it's the work of America. Donald Trump is interested in doing that work.
Chamar a atenção que um presidente não pode fazer e dizer aquilo que é bom para si e que lhe dá jeito, mas o presidente também tem que falar do que é bom, tem que falar sobretudo o que é bom para o país, e para além disso tem que ser um guia moral e um exemplo para o resto do país, porque quando o exemplo vem de cima é mau, a tendência é em baixo seja replicado de forma muito pior.
O presidente dos Estados Unidos deve ser parte da solução, não do problema. But this president today is part of the problem and accelerates it. When he tweeted the words, "When the looting starts, the shooting starts," they weren't the words of a president. They were words of a racist Miami police chief in the 60s. When he tweeted that protesters, quote, would have been greeted with the most vicious dogs, when people would have been really hurt, end of quote. They weren't the words of a president.
Quando o exemplo que vem de cima é bom, apesar de tudo isso limita a capacidade de fazer o mal dos que estão em baixo. Eu gostei desse discurso de Joe Biden, embora tenha que voltar a dizer que eu acho que o Joe Biden tem estado francamente apagado até hoje.
E mencionou, eu agora lembrei-me, e foi isso que aludimos na introdução deste episódio e do nosso tema, daquele momento, quer dizer, altamente contrastante e bizarro do Trump a desimpedir, no fundo, Washington DC para poder caminhar até uma photo op, não é? Fazer, protagonizar uma photo op com a Bíblia na mão. E enquanto havia as imagens da polícia a dispersar com violência aquelas multidões que, no fundo, estavam a fazer um protesto pacífico à frente da Casa Branca, o Marco António até me enviou um vídeo que passou despercebido do Anderson Cooper.
Now, sources are telling my colleague Kevin Liptak that, in part, the reason the president made this trip outside the gates of the White House, a really rare trip where you do not often see the president walk out of the front door of the White House, walk across Lafayette Square and come over here to St. John's, was driven in part that he was upset by coverage of the fact that he had been rushed to the underground bunker on Friday night those protests that you saw breaking out here in front of the White House. That is what sources are saying, Anderson, what part of the decision.
No fundo afirmou que
we are in trouble.
Estamos condenados a isto que está a acontecer também.
This country is being led by a man.
He wanted to be seen outside the gates.
Of course he did. He was taken to a bunker. And, you know, he's hiding in a bunker, and he is embarrassed that people know that. So what does he have to do? He has to sick police on peaceful protesters so he can make a big show of being, you know, the little big man walking to a closed down church. And then, you know, he always talks about the world laughing, that the world are laughing at the governors right now. They're not laughing at the governors. They're standing in horror over what is happening. The only people that the world is laughing at is the President of the United States. And this event, as I said, if it wasn't so dangerous and disgusting, it would be funny because it is so low rent and just sad.
E no fundo só o fez porque, segundo fontes próximas do presidente e que foram citadas pelo New York Times, portanto temos como referência, só o fez porque estava farto, estava irritado com o facto dos média estarem a insistir de que Trump estava, no fundo, confinado num bunker, e isso não lhe agradou e, portanto, teve de criar um photo op. E são estas situações que é importante sempre martelarmos, digamos, que é para também, de alguma forma, expor a figura de Trump. Não sei se está de acordo comigo aqui, mas estes momentos também servem para apontar o dedo àquilo que são estas demonstrações um pouco deploráveis, muito deploráveis, daquilo que é o presidente dos Estados Unidos.
João, eu nunca acho boa ideia juntar religião e política, embora os Estados Unidos da América tenham um longo historial de junção entre a política e a religião. Aliás, como sabe, o presidente jura perante a Bíblia, jura perante a Constituição, mas invocando sempre a proteção divina. Também é verdade que uma boa parte dos rituais públicos norte-americanos têm sempre um lado religioso, mais que não seja na frase final God bless America.
E nos tribunais, não é? Nos tribunais, isso estamos todos habituados a ver, até em séries e filmes que nos trazem isso, não é?
Exato.
Do you swear to tell the truth, the whole truth, and nothing but the truth, so help you God, não é? Portanto, essa célebre frase.
Exatamente. Agora, o que eu acho também é o seguinte: eu acho que nós, na análise que fazemos do Trump, muitas vezes temos que saber escolher quais é que são, porque isto é um turbilhão de coisas a acontecer ao mesmo tempo, de polémica atrás de polémica, de caso atrás de caso, e nós temos que saber escolher aquelas que são verdadeiramente graves e aquelas que são secundárias, e também, é preciso fazer o exercício, aquelas em que ele tem razão e aquelas em que ele não tem razão, porque também já ouvi ser criticado por coisas que ele tinha razão. Por exemplo, pode correr bem ou pode correr mal, mas a ideia dele do encontro de Singapura com o Kim Jong-un foi bom, escalou a tensão enorme.
E nós, e estivemos juntos em estúdio, nesse momento histórico.
Exatamente, estivemos juntos em público. E é preciso saber, eu acho que as coisas estão muito extremadas de um lado e do outro. Ou seja, para uns tudo o que o Trump faz é mal feito, é irracional, não é assim, há coisas que ele faz bem feitas e há coisas que ele, e a maior parte das coisas que ele faz, gosta ou não se gosta, são racionais. O outro campo é tudo o que o Trump faz é bom, e inclusive há pessoas que acho que acreditam naquela cérebro máxima que se ele desse um tiro a alguém, que ele disse um tiro a alguém da Quinta Avenida, continuava a achar que ele tinha feito bem. Isto não pode ser, nós temos que introduzir racionalidade. Quer dizer, o sono da razão tem que acabar e a razão tem que voltar, que é o único instrumento que nós temos para saber analisar as coisas. A razão tem que voltar a estar a servir para analisar as coisas. E por isso, eu acho que nós temos, sobretudo, eu faço análise enquanto académico, mas isto custa mais ainda ver da parte dos seus adversários políticos. Há 4 anos que andam aqui sempre nos mesmos truques. E quem se der ao trabalho de ler sobre a vida do Trump, eu neste momento já li tudo o que havia sobre a vida dele, há de ver que isto é uma técnica que ele usa desde sempre, que é uma forma de chamar permanentemente a atenção para ele, e as pessoas estão permanentemente a falar sobre ele. Ele é sempre o tema dominante em qualquer conversa.
E eu acho There's que... no such thing as bad publicity. É a
ora
máxima.
Ora bem. Aliás, há um documentário, eu sei que vamos ter recomendações, há um documentário que eu recomendo às pessoas para verem, que é o Get Me Roger Stone.
He loves the game, he has fun with it, and he's very good at it.
I'm an agent provocateur.
Quem ler esse, chamem Roger Stone, vai perceber muito bem qual é que é a tática política do Donald Trump.
Eu acho que nunca recomendámos esse documentário no nosso programa, até porque é, creio eu, anterior à existência de globalistas, mas é um excelente documentário para perceber a ascensão de Trump e toda a máquina que está por trás de Donald Trump.
The Nixon tattoo is really all you need to know about Roger.
We really pioneered negative campaign advertising.
He created the modern sleazeball lobbyist.
E na nomeação de Donald Trump é sobre Roger Stone. Hoje em dia está em maus lençóis com a justiça, mas no fundo é um dos cérebros por trás da candidatura de Trump. Não apenas agora, foi dos primeiros até a apoiar Trump ou a incentivar Trump a avançar ainda nos finais dos anos 80 ou início dos anos 90, se não estou
Exato.
Em erro. E é um belo documentário para compreender como é que funciona a máquina republicana atrás de Trump e refém de Trump também.
I revel in your hatred, because if I weren't effective, you wouldn't hate me.
Professor, apenas para tentarmos concluir aqui a nossa conversa, antes de seguirmos para a recomendação, como é que vê estes protestos em contexto eleitoral para o que aí vem em novembro? E aquilo que está acontecendo na América, aquilo que está a ser a resposta de Trump e as eleições de novembro?
Mas, João, a resposta... A resposta cautelosa e até se calhar sensata é dizer ninguém sabe, porque para já falta muito, ainda apesar de tudo, politicamente falta muito tempo até novembro. Segundo, não sabemos como é que isto vai evoluir, ainda pode acontecer muita coisa, tanto pode haver o caos generalizado e aí o Trump, sendo, é porque as pessoas comparam muito com o que aconteceu em 68 com o Nixon, mas o Nixon na altura não era presidente. E o Donald Trump é presidente, portanto faz uma grande diferença. Portanto, nós não sabemos se este caos prolongar não prejudica o presidente Trump por ser presidente, ou então não, porque há uma contra-reação da tal América conservadora, dos tais jacksonianos, e até mais, da tal maioria silenciosa, não é por acaso que o Trump falou dela, contra muitos abusos. Claro que são uma parte pequena, são uma parte dos protestos, mas são os mais visíveis, os abusos que têm sido cometidos nestes protestos. Portanto, verdadeiramente nós não sabemos. O que é que nós sabemos? Esta é a parte que eu posso falar. Nós sabemos o seguinte: Nós sabemos que as eleições decidem, vão ser decididas, tais como outras anteriores, pela capacidade que cada um dos lados tiver de levar os seus apoiantes a votar de facto. Sabemos também que o que está a acontecer tende a mobilizar a base de apoio do Donald Trump e fazer com que eles vão, no dia, em novembro, votar no Donald Trump. E não sabemos até que ponto as pessoas estão neste momento a protestar, e uma grande parte delas estão a protestar também contra o Donald Trump. Isto é também um acumulado dos últimos 4 anos, se depois, em novembro, vão ou não vão votar ou se ficam em casa. Não é por acaso que o Obama, no artigo que escreveu ontem, referiu precisamente isso, porque nós sabemos que a Hillary Clinton perdeu as eleições no colégio eleitoral, em estados como o Michigan, ou o Wisconsin, ou a Pensilvânia, por 30 ou 40 ou 50 mil votos, ou 60 mil votos. E também sabemos que se os afro-americanos e os hispânicos, que forma clara, com uma maioria clara, votariam, e no caso dos afro-americanos, esmagadora na Hillary Clinton, se fossem votar, não foram votar. E se tivessem ido votar, a Hillary Clinton tinha ganho. Portanto, sabemos que se eles agora forem votar, o Joe Biden tem hipótese de ganhar. Se eles não forem votar, então não penso que perde, porque um dos efeitos que isto tem é mobilizar ainda mais a base de apoio do Trump. De qualquer maneira, eu acho que já estaria mobilizada, mas isto ainda contribui mais para mobilizá-la.
Vamos então para a recomendação, e aludimos aqui a um livro seu, recente, sobre esta administração, e que faz menção também a este debate que assistimos perpetuamente na América, e à questão das minorias na América.
O livro que eu escrevi com a Diana Soler, o Donald Trump, o Método no Caos, aliás também estivemos juntos em estúdio a falar sobre isto.
Exatamente, falámos, exatamente.
Este livro tem várias partes. A parte que eu acho que é mais interessante e importante para perceber o contexto geral do que se tem passado, não tanto na questão rássica, mas no resto, é o primeiro capítulo. E o primeiro capítulo o que faz é o seguinte exercício. É ir olhar para justamente a base que elegeu Donald Trump. Quem é que são os americanos que elegeram Donald Trump? Porque o que havia era coisas inacreditáveis, como a Hillary Clinton a chamar-lhes deploráveis, ou então a considerarem que eles eram, pura e simplesmente, pessoas, alguns diziam, um pouco instruídas, por aí fora. O esforço que nós vamos fazer é olhar para estas pessoas e tentar perceber quem é que elas são e porque é que elas votaram no Donald Trump. E uma parte que nós identificámos foi justamente aquilo que eu referi há pouco. Estas pessoas, para além de várias razões, como a reação contra a globalização, porque em larga medida são os excluídos da globalização e dos grandes acordos de comércio livre, são também uma grande parte os afetados pela crise financeira de 2008 e a grande recessão que se lhe seguiu. Mas para além disto, e não me quero repetir agora o que disse há pouco, mas recordo que, como disse há pouco, estas pessoas que elegeram Donald Trump têm um sistema de valores. E esse sistema, nem que seja intuitivamente, têm um sistema de valores. E é justamente esse sistema de valores que no fundo são a base de uma determinada ideia da América, que eles acham que lhes está a ser roubada e que essa América está a ser destruída, seja pelas minorias, seja pelos estrangeiros, seja pelos imigrantes, e em particular os imigrantes ilegais, seja pelo Affirmative Act, daquela, não sei se traduzir para português, daquelas legislação federal de proteção das minorias, que garante cotas às minorias em determinados locais de trabalho, desde logo no Estado, mas não só, e também, e muito devido ao politicamente correto, que nem lhes permite dizer Bom Natal, para não aferir outras religiões, não lhes permite dizer outra palavra que não afro-americano, como se qualquer pessoa que dissesse Bom Natal tivesse a ofender as outras religiões, ou se dissesse negro tivesse qualquer intenção racista. E o excesso de politicamente correto está a levar uma contra-reação. Até se percebe porquê, porque de facto estamos a falar as minorias, como estamos a ver agora, são particularmente vítimas de abusos em todo o lado, mas também nos Estados Unidos da América. É importante que as minorias sejam protegidas por políticas levadas a cabo pelos Estados, mas o excesso dessas políticas acabou por levar uma contra-reação conservadora. E o livro explica muito bem isso, e eu penso que uma parte do que pode vir a acontecer politicamente destes acontecimentos a favor ou contra o Donald Trump com reflexo nas eleições, tem justamente a ver com a reação desta base de apoio que elegeu Donald Trump, que é o primeiro capítulo do livro que eu escrevi com a Diana.
E ajuda a contextualizar, sobretudo, este momento político. Eu lembrei-me, porque voltei a esse livro e acabei-o durante a quarentena, e estes pequenos apontamentos soltos, um pouco distópicos, aquela imagem do Trump com a Bíblia à frente da igreja e em paralelo as manifestações a serem dispersadas com muitos abusos e muita violência, fez-me lembrar até pela natureza de muitos apoiantes de Donald Trump, fez-me lembrar muito o livro do Philip Roth, The Plot Against America, que revisita a história da América nos anos 40, no contexto da Segunda Guerra Mundial e da ascensão de Hitler, e portanto, na altura era, imaginava a não reeleição de Roosevelt pela eleição de Lindbergh, e portanto, com todo o white power atrás de Lindbergh para keep America safe, não é? Lembrei-me desse livro quando estes eventos despoletaram. Estamos aqui nos instantes finais do nosso podcast. É importante a música que escolhemos, porque de facto na altura tornou-se muito icónica por causa do videoclipe, que é um videoclipe muito forte e que apela e que mantém-se atual. Estreou, coincidiu com estes protestos, fez, se não estou em erro, esta semana 2 anos que estreou essa música, e permanece atual com muitas outras músicas recentes, não apenas do hip-hop. É essa música que também escolhemos para encerrar o nosso programa. Professor Tiago Moreira Sá, quero agradecer imenso a sua presença e toda a análise que aqui deixou. É sempre um prazer falar consigo e contar com o seu contributo e o olhar que tem sobre a América. Muito obrigado, obrigado, e
João.
Até uma próxima.
Esperemos. Foi meu. Até à próxima.
E aos nossos ouvintes, até à próxima semana. Não da minha parte, já sabem, é o Filipe a tomar as rédeas. Eu volto. Voltamos a ver-nos noutra oportunidade. Muito obrigado. Slipping up. Look what I'm whipping up. This is America.
Globalistas é um programa de Filipe Caetano e João Póvoa Marinheiro, com produção 366 Ideias e edição de Marco António. O site do programa é globalistas.pt. Pode enviar e-mail para globalistaspt@gmail.com e contactar os autores pelas redes sociais: Filipe Caetano no Twitter, João Póvoa Marinheiro no Instagram e no Facebook. Pode sugerir temas e dizer o que pensa do podcast também no iTunes, Apple Podcasts, no Spotify ou na aplicação de podcasts em que ouve o programa.